Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Luciano Bugarin.
Oi.
E Lívia.
Olá.
E no programa de hoje, seguindo os nossos minicasts do Oscar, vamos falar sobre Anatomia de uma Queda. Obviamente aqui não vai ter spoilers e bora lá. De uma Queda, dirigida aí pela Justine Triet, teve as seguintes indicações: melhor filme, melhor diretor, melhor atriz para Sandra Hüller, que também fez o Zona de Interesse, o melhor roteiro original e melhor edição. Vocês já tinham visto alguma coisa da Justine, não? Ou não?
Não.
Eu também não.
Alguém pode mandar a sinopse aí do filme?
Bom, a sinopse basicamente é um cara cai do telhado enquanto tava fazendo isolamento do telhado, morre, e aí? Que ele se matou, ele caiu, foi um acidente, ou a mulher matou ele? Esse é um mistério. É basicamente isso.
Sim, e tem o filho dele, né? O filho deles que é cego e é a única testemunha, né?
Sim.
E aí, o que vocês acharam do filme?
Alívio.
Eu achei incrível, é um dos meus preferidos dos indicados ao Oscar, em todas as categorias. É um filme, eu achei uma obra-prima, assim, na verdade. É muito... É que eu não quero falar além, logo, assim, de começo. Mas eu acho que todas as áreas do filme, assim, são muito bem feitas. Sandra nem se fala, assim, ela é impecável. Ela realmente leva o filme nas costas. Ela e o cachorro. Não podemos deixar de falar do cachorro. E, não é? E é incrível, incrível. Um dos melhores filmes do Oscar, com toda certeza.
E você, Luciano?
Ah, eu gostei do filme também. É, assim, não achei tanto, assim, pra ser uma obra-prima. Mas gostei, sim, do filme. E também gostei bastante do garoto. Pô, o garoto tá impressionante também. Se tivesse um prêmio, talvez, de ator infantil, acho que ele seria favorito lá. Até teve prêmio pro cachorro, né? Vocês viram, né? Teve um Oscar especial pro cachorro, porque ele também ganhou um prêmio em Cannes, né? Ele ganhou a Palma Canina em Cannes, que é um prêmio que já tinha. O cachorro do Godard já ganhou esse prêmio uma vez, né? Então, assim, achei bem legal, assim, apesar de ser um filme longo, eu não achei o filme cansativo. E, a princípio, parece que é um filme de tribunal, né? E eu gosto de filme de tribunal, mas não é um filme de tribunal. O tribunal ali não é o que é mais importante, né? Mas eu acho bem interessante, assim, que o filme fala sobre a morte de um personagem que não aparece vivo no filme e você fica o tempo todo naquela ambiguidade. Às vezes você pensa numa coisa, às vezes você pensa no outro caminho, né? Eu achei muito interessante, assim, a forma como o filme é feito, a forma como o filme foi conduzido, e gostei muito da música, que é uma parte importante e crucial no filme, na narrativa.
Que é a música PNP aí do 50 Cent, só que é um remix, só que eu não lembro agora de quem fez.
Eu tô com ela aqui. É Bacal Rhythm and Steel Band.
Só falar uma curiosidade, assim, que eu li sobre o menino. Agora esqueci. É Milo alguma coisa o nome dele? Eu esqueci agora.
Milo Machado Grenier, o nome dele.
Exato. Eu li uma entrevista, na verdade, com a Justine, né? A diretora. E ela tava falando que esse menino foi um grande achado. Que ela até comparou ele um pouco com o menino que faz o Elliot em ET. Que ela falou que eles não estavam procurando um menino moreno. O menino é moreno, pra quem não assistiu, né? Cabelo preto. E eles estavam querendo um menino louro, pra ficar parecido, mais parecido fisicamente com a Sandra, né? Com a Sandra Hüller, que fez a mãe dele. Só que eles não estavam conseguindo achar de jeito nenhum um garoto que cumprisse, né? Tipo, o que eles estavam esperando como ator. E quando eles viram a fita dele, né? De teste, eles ficaram completamente, ela principalmente, fissurada por ele. Falaram que ele fazia todas as emoções na atuação dele. Então ele foi escolhido, assim, mesmo sem parecer fisicamente com a Sandra como eles estavam querendo, né? Então ele realmente, como o Luciano disse, ele dá um show de interpretação, ainda mais pra uma idade tão jovem, né? Que ele é muito novinho.
Eu acho legal, assim, esses filmes que tem umas crianças que o diretor fala, não, levei meses pra achar a criança ideal. No Cinema Paradiso, o diretor fala isso também, que ele entrevistou centenas de crianças até achar o garoto ideal. Acho bem legal quando acontece essa busca incessante, assim, pra achar a criança perfeita pra fazer o filme.
E eles queriam também, a Justine disse que ela tava buscando uma criança cega, realmente, né? Ou com alguma baixa visão, alguma coisa assim. Porque, na verdade, a criança tem baixa visão, né? Só que quando viram ele, não teve como. Teve que ser esse ator, porque realmente ele era... Mesmo ele não é cego, né?
Tanto que depois que eu terminei o filme, eu fui pesquisar se ele era cego ou não. Tanto que uma das... Se tu botar o nome dele, assim, uma das coisas assim que o Google coloca completo, assim, ele é cego ou não, né? Porque, assim, realmente convence muito, assim. Eu realmente achei que o ator era cego.
E ele fez um trabalho incrível, realmente. Ele deveria ganhar algum prêmio também, como o prêmio do cachorro de Good Boy. Ele tinha que ganhar também um prêmio.
Ah, você realmente... o Oscar mesmo, né?
Sim.
Anna Paquin ganhou o Oscar quando ela era menina, é, fez aquele filme O Piano, né? Sim. Ele podia ser indicado, pelo menos ser indicado, sei lá.
É, eu acho que eu acho que se ele fosse indicado, não seria nada de absurdo, não.
Também acho que não. Não, mas seria bem justo, também acho.
Mas e aí, galera? Ela matou ou não matou?
Ah, eu acho que você falou, né, que é um filme de tribunal e que, na verdade, é muito além disso. E eu também acho que é muito além disso, assim. Realmente, eu não vou dar esse spoiler. É um spoiler que eu acho melhor não dar para as pessoas que ainda não assistiram. Mas eu acho que, na verdade, é um filme de relações humanas, né? Muito além de um filme de somente tribunal, de, ah, será que ela matou, será que ela não matou, como é que foi esse assassinato. Mas é um filme completamente que mostra as relações e como pode ser visto de um jeito por uma pessoa e visto de outro jeito por outra pessoa. E como a complexidade de como a gente age e que não existe uma dicotomia, não existe bom e mal. Então, eu acho que é um filme muito complexo. O que vocês acham?
Eu acho que vendo... O filme, assim, depois de terminei de ver o filme e pensei um pouco nele, ela ter assassinado o Leonão é até irrelevante.
Não.
Eu acho que a questão toda ali é a relação se deteriorando, né? O fim da relação ali com o marido, né? Eu acho que a relação humana ali, eu acho que é mais interessante até do que o tribunal, assim. Toda a investigação, toda a coisa ali, né? E eu achei bem interessante também deixar isso em aberto, né? O que aconteceu de fato, né? Não dá uma conclusão, né?
Não, e assim, além da relação deles estar se deteriorando, né? E o filme tem essa questão, assim, de deixarem aberto, né? Eu acho que o filme, ele brinca muito com essa questão da ambiguidade, né? Tanto que, assim, tem toda eu não sei se vocês viram ou perceberam isso, né? Tem toda uma questão, assim, do filme tentar se equilibrar de uma forma que nunca pende pra nenhum dos lados. Tanto, assim, isso até aparece na questão das testemunhas, né? Todas as testemunhas que são a favor da acusação de que ela teria matado, são homens. E todas as testemunhas a favor da defesa, que seria que a mulher seria inocente, são mulheres. A única testemunha que aparece, assim, de forma parcial é o garoto que é cego, como se ele estivesse interpretando a justiça, que a justiça é cega. E, assim, eu acho que o filme, de certa forma, ele também ele fala essas coisas, assim, de que a Lívia falou, de cada um tem suas próprias decisões, pensando isso. Parece que cada um deles vive no seu próprio mundo, assim. Eles tomam as decisões deles pensando em si, e parece que eles não pensam muito na família como uma unidade, né? Você tem todas aquelas questões lá de que ela não é francesa, e eles estão vivendo lá, tipo, no meio de uma cidadezinha lá, bem no interior da França, né? É bem pequenininha, ela se sente bastante isolada.
Não é nem cidade ali, eu entendi que era
uma vilazinha perto da...
Povoado, né? Como se fosse um povoado.
Isso.
Vilarejo, eu acho que é o vilarejo que eles falam, alguma coisa assim.
Isso.
Eu não sei você, mas eu nunca moraria num lugar assim.
Ah, Deus me livre, tá frio, tem neve, eu já não tô.
Eu acho que, assim, uma profissão de escritor, que você não precisa ver pessoas, eu acho que seria interessante. Mas, realmente, a neve é complexa.
Não digo nem a questão da neve, assim, a questão do ser muito isolado, assim. Eu digo até, por exemplo, eles eram o casal e o filho. Automaticamente, os dois precisam saber dirigir.
Sim.
Com certeza.
Até que se acontecer qualquer coisa ali, por exemplo, levou ali... É até impressionante. Levou meia hora pra chegar a ambulância. Eu achei até impressionante. Então não é tão...
Rápido, né?
Não é tão isolado assim, né? Mas mesmo assim, eu acho que... Eu não moraria porque, por exemplo, passei mal, já era.
Uhum.
Então, assim, eu não moraria tão isolado assim de
outras pessoas,
de
né?
De outras pessoas, assim, né? Não, né? E a gente
de
sabe
recursos
que,
também,
e,
né?
De recursos. E a gente sabe que sempre dá merda, né? Vi de... iluminado, essas coisas todas, né?
Sei lá, mas eu sinto que o filme, ele tenta também forçar a gente a tentar escolher entre essas duas opções.
Sim.
Se ela matou ele ou se ele se suicidou. E aí eu só pensei ela fala uma outra hipótese no início, que eu não vou dizer qual é, mas que o advogado já fala, não, isso é uma idiotice. E se realmente fosse essa Harry Potter? Será que se a explicação fosse mais simples, que fosse rejeitado logo de cara, não poderia ser a real, né? Mas aí é também a questão, né? É, o resultado do filme, o grande sacada do final do filme, não é saber se ela é uma culpada, né? Mas sobre as complexidades que existem no relacionamento. Tanto que eu li que a atriz disse que ela não sabe ainda se o personagem é ou não é culpada. Mas que, independente disso, a diretora não falou pra ela, mas falou pra ela interpretar a personagem como se ela fosse inocente.
Sim. E, assim, eu não sei vocês, mas eu sempre procuro ver, assim, eu tento imaginar qual é a cena que a pessoa foi indicada, né? Eu sempre tento ver, assim, e pra mim é a cena que eles estão... Que a gente não vê o personagem do Samuel, né? Vivo. Só vê ele quando tem os flashbacks, ele tem umas retrospectivas e tal, né? Que eles mostram ali tem umas gravações durante a...
Ele tava gravando algumas conversas
da esposa, né? Então, quando no julgamento lá, mostra algumas coisas e a gente vê ele depois em flashback, né? Uhum. A cena deles discutindo, pra mim, é onde a Sandra foi indicada.
Fenomenal. Claro, a gente sabe que geralmente eles são indicados. Eles pegam uma cena e falam isso aqui, realmente. Mas pra mim é o filme inteiro, assim, porque eu gosto muito quando os atores eles conseguem demonstrar muito com pouca fala, sabe?
Uhum.
Quando eles conseguem mostrar tudo o que eles estão sentindo sem palavras, só com corpo, com olhar. E eu acho que ela faz isso durante o filme inteiro. E ela consegue deixar exatamente a ambiguidade, assim, porque você fica pensando uma coisa e daqui a pouco você tá achando outra coisa dela, como vocês já disseram, né? E ela consegue isso com poucas palavras, com muita sutileza, sabe? Por isso que, apesar, enfim, eu dos outros filmes, das outras indicadas, né, a melhor atriz, eu só não vi o Assassinos da Lua das Flores, que é a Lily Gladstone, provavelmente deve ser quem vai ganhar, mas eu super daria pra ela, assim, lógico, porque eu acho que ela tá, realmente, ela consegue muito com pouco.
Não, e é interessante que essa parte, essa cena que vocês estão falando, né, por mais que apareça o Samuel vivo, né, na verdade é um flashback, como se fosse uma reconstituição de uma gravação de áudio, que a gente praticamente não sabe nada do personagem, né? E é a única parte que ele aparece falando. E a própria, tem uma parte que a própria Sandra disse que essa briga não era o suficiente para definir o que eles eram. Então, assim, o filme, ele esconde muita coisa. Ele praticamente não mostra nada, né? E aí tem uma parte dessa discussão que, assim, eu fiquei pensando no negócio, mas eu não sei se é viagem minha. Mas, assim, eu pensei muito, não só nessa parte, mas durante o filme todo, mas especialmente nessa parte, porque ele joga isso na cara dela, a questão de que ela fica sempre falando em inglês. E ele critica isso como se fosse uma imposição, que ele, a gente vive na França e não sei o que, e você faz o nosso filho falar inglês e tal, e no próprio julgamento, quando começa o julgamento, eles falam que de jeito nenhum vai ser falado outro idioma que não seja o francês, até que tem uma parte lá que ela pede pra ela tá dando um depoimento, ela fala, eu posso falar essa parte em inglês? E a partir daí, todo mundo só fala inglês no julgamento, e aí, não sei, eu entendi isso como se fosse uma crítica à imposição do idioma inglês no mundo, até porque assim, o filme é francês, e a França é um país notoriamente que os franceses detestam falar inglês, ou pelo menos a maioria das pessoas, né? E eu acho que, não sei, pode ser uma crítica velar, não sei se eu tô viajando, mas eu pensei muito nessa questão de por que que ela fica falando inglês o tempo todo, no final o marido é francês, ela vive na França e tal, e eu pensei, isso podia até ser uma coisa oposta com o que a gente falou no Vidas Passadas, né? Que é a cena lá do bar, e o cara que fala inglês é que se sente o deslocado, né? Como, não vamos traduzir pra você, porque só porque você quer que a gente traduza, pra você se sentir incluído. Que é o que acontece em relação a personagem da Sandra, né? Nesse filme, né? Basicamente, todo mundo tem que se virar pra que ela entenda todo mundo.
Eu não tinha pensado nisso, não.
Também não tinha pensado nisso, não. É interessante. É um ponto de vista interessante.
Também acho muito interessante. Mas, a partir disso, também tava pensando aqui, porque, na verdade, ela fala inglês, mas ela é alemã, né?
Sim, então... A atriz é alemã. Mas
não,
no,
mas no a própria filme... personagem.
A própria personagem é inglesa.
Não, ela é alemã. Então, tem uma hora que ela... ela é alemã, ela fala que ela saiu da Alemanha pra ir pra Inglaterra.
Mas ela não cresceu na Inglaterra?
Conheceu ele na Inglaterra.
Não, cresceu na Inglaterra?
Ah, cresceu. Ah, isso eu não sei.
Sim, ela cita isso mesmo, que ela saiu da Alemanha. Eu tinha entendido que ela era alemã.
Vai ver, ela viveu uma parte da vida na Inglaterra, por isso ela prefere falar inglês, sei lá.
É, a maior parte, né?
Uma coisa que eu não sei se eu tô confundindo, que talvez eu possa estar confundindo com outro filme, outra série, não sei. E uma coisa que eu lembro é que ela fala que a língua deles do amor, assim, como se fosse a língua que eles conversam, né? Como eles se conheceram na Inglaterra, é o inglês. Por isso que ela fala, eles falam inglês, e não em alemão e nem em francês.
É, acho então, que ela fala um negócio assim, sim.
Não é alguma coisa assim? Porque, é porque eu fico pensando também nela como, tipo, ele quer que eu fale francês, mas, poxa, eu também não sou francesa, sabe? Eu também não sou inglesa ou qualquer coisa. Eu sou alemã. Então, por que, que a gente não fala, entendeu? Então, ela encontra uma língua em comum entre todo mundo pra poder não ser ou de um lado ou de outro. E isso também pode trazer um pouco para as relações, você encontrar um equilíbrio, né, nas relações, que isso eu acho que mostra muito na relação deles dois, dela com o Samuel, que, qual o lado que tá certo? Quem tá impondo alguma coisa? Então, vamos achar um equilíbrio, que seria o melhor caminho, mas que nem sempre é o que... Nem sempre não, nunca é o que eles fazem na real, né?
É, como se fosse assim, você cedeu isso ou você deu aquilo, né? Tipo, eu vim morar nesse lugarzinho aqui fedorento, assim, cheio de neve, e então você vai ter que falar meu inglês aí, não quero ficar falando francês não, né?
Pois é, algo assim.
E tem muito quê de culpa, né? Que é mostrado no filme, né? Então, por uma coisa ali que acontece ali e tal, né? Então, o personagem ele é tomado muito pelo sentimento de culpa, né? O Samuel, né? Então,
mas isso é tudo muito dito, né? Porque a gente fica essa coisa meio às escuras, porque a gente nunca vê ele. A gente nunca vê tudo que é dito sobre, ele tava sofrendo por isso, ele tinha inveja dela, ele tinha não sei o quê, é tudo dito por fontes, né? A gente nunca tem uma noção de quem é esse cara, né? É muito curioso, né? A forma como é representado, né? Porque talvez, sei lá, se fosse um filme típico americano, pareceria o cara vivo, pareceria todos os flashbacks, toda hora que ele é citado. Mas esse não, deixa muito, assim, muito no ar, muito ambíguo mesmo.
É intencional mesmo, né? Porque tem uma gravação, né? Mas, é uma gravação, né? Então, assim, é algo... É um retrato muito pequeno de uma relação ali, né?
Ele já vinha gravando, né? Outras conversas, que essa gravação específica é utilizada. Mas mostra que, assim, é um relacionamento muito esquisito. Porque, assim, eles claramente não estavam mais feliz um com o outro. Então, por que continuar esse relacionamento, né?
Exato.
Mas isso é muito comum, né?
Sim, tem muito do que de também de comodismo, às vezes de medo mesmo de acabar com a relação. Aí tem o caso da problemática do filho, né? Então, acho que isso tem um peso, acho que muito maior também, né?
É que ela culpa ele, né? Pela questão da cegueira do filho.
Então, quando tem o filho também é mais difícil também o casal se separar, né? Porque tem esse peso. E uma coisa que eu achei interessante, que eu gosto desse filme também, é que ele brinca muito com os papéis de gênero, bastante, assim. Porque geralmente a gente coloca, né, o peso da responsabilidade das crianças nas mulheres, e você vê o contrário, né, nesse filme. Apesar de que até uma certa parte a gente fica um pouco em dúvida, né, mas depois a gente percebe que não, quem é mais o cuidador ali é o Samuel. E isso também pode trazer um olhar mais negativo pra cima dela, né? Porque já é esperado que ela seja cuidadora, que ela seja mais... Desfaça mais coisas da vida dela pra poder seguir esse relacionamento, seguir essa família, e ela não faz. Então, eu acho que isso também tá muito presente no filme, e é muito interessante esse debate.
Mas isso também vai estar ligado à questão que eu comentei, de que ela culpa ele pela questão do menino ter ficado cego. Talvez, tipo, você é responsável por isso, você tem que ter uma responsabilidade maior. E ambos são escritores, né? Só que ela escreve uma abundância maior e ele meio que tá estagnado. E ele culpa ela por isso, né? Então, assim, um culpa o outro por algumas questões. E, sei, ela parece muitas vezes estranha demais em relação ao garoto. Como, assim, como se ela fosse muito distante, sabe? Tem uma parte que ela meio que fica postergando a hora de encontrar com ele. Ela fica um tempão sem ver ele e aí fica enrolando pra ir ver ele. Sei lá, às vezes ela parece, sei lá, meio... Não sei se ela adquiriu essa questão. Talvez, não sei se ela tem um sentimento de culpa e jogou essa culpa pro marido em relação ao garoto ter perdido a visão, ou se ela já era assim, ou se ela tem esse jeitão mesmo assim, mas muitas vezes ela parece meio distante demais, meio fria assim em relação ao garoto, né?
Também não é pra dar essa coisa mais dúbia pra ela, não?
Sim, mas assim, isso não poderia ser uma coisa gratuita, entendeu? Faz parte da personagem dela mesmo.
Não, faz.
Por isso que assim, a gente fica, que a Lívia falou, às vezes a gente pensa, não, mas ela tá certa, o cara que tem que cuidar mesmo, tem que dividir as tarefas, mas por outro lado, ela parece que não liga pro filho, não tem sentimento pelo filho, né? Fica essa coisa meio assim. Que as pessoas são, na verdade, elas são meio dúbias, né? Elas têm lados bons, elas têm lados obscuros, elas têm decisões meio que a gente pode questionar, sentimentos esquisitos que não conseguem aflorar, sei lá.
Tem pra mim, o Samuel até é dito no filme que ele procurou ajuda depois, né? Terapia e tal. Eu tenho pra mim que faltou os dois fazerem juntos
uma terapia de casal.
Uma terapia de casal pra chegar num denominador. Eu tenho isso pra mim, assim, faltou um pouquinho disso aí. Porque tu vê, assim, algumas coisas, faltou um pouco mais de diálogo entre eles.
Muito, muito, mas muito. É, eu acho que desde a época, né, desde o acidente da criança e tal, tudo que aconteceu, eles precisavam muito de um acompanhamento terapêutico aí, dos três, e não rolou.
É, pelo menos os dois juntos precisavam mesmo, juntos.
Sim.
Mesmo,
eu acho que a terapia dele foi se isolar lá no meio do mato na França. E a terapia dela é pegar todo mundo, pegar geral.
Que é só você tapar o sol com a peneira, né? Que é você escondendo os problemas com outras coisas e não resolvê-los de fato.
Sim. Agora, o julgamento. O julgamento é, por mais que ele não seja a parte principal, ele tem umas cenas muito clássicas também. Sei lá, os advogados, pra começar, os advogados são muito canastrões. Tanto de defesa quanto de acusação.
Muito bom.
É verdade.
E isso eu também não sei se é viagem também, mas eu senti como se estivesse criticando o sistema judiciário francês. Ou o sistema judiciário em geral, né? Mas como o filme é francês, porque você vê, os caras falam umas coisas ali, umas suposições ali, os caras são quase uns atores teatrais ali e, sei lá, tem umas partes que você sente até vergonha alheia, né? A gente começa toda a música do que toca, né? Que no início do filme o cara bota uma música alta, né? Pra irritar a mulher, né? Que ela tá sendo entrevistada, né? E essa música é tocada no tribunal na altura que tava tocando, né? E a música vai se repetindo várias vezes, né? E aí o advogado fala, não, porque essa música é um rap do filme te sente, que tem uma letra misógina. E isso fez com que ela ficasse com raiva dele. Às vezes, mas era versão instrumental.
Eu já fiquei incomodado ali, nessa série inicial ali, que também não chegou e falou, pô, abaixa isso aí, né?
Falar que eu adorei a música tocando, toda hora. Eu gosto de música
barulhenta. Eu teria surtado, com certeza. Teria chegado, pelo amor de Deus, abaixa esse negócio. Mas eu achei um recurso ótimo, assim, né? Porque essa é uma música que também fica na dúvida se ele tá colocando aquilo pra irritar, e aí ela já tá acostumada que ele coloque. Isso também já demonstra desde cara, desde que eu começo o filme, que o relacionamento deles não é legal, porque a gente pensa logo de cara que ele tá colocando pra irritar. Ela sabe disso e tá, não aguenta mais falar, né? Tá cagando, desculpa a palavra. Então, e tá lá, continua a conversa que ela tá tendo, que ela já tá mais acostumada com aquilo, sabe que aquilo é pra irritar ela. Então, já tá desandado esse relacionamento, né? Mas eu teria surtado muito com essa música sem parar. Nossa, eu teria ter ido lá, pelo amor de Deus, desliga isso, ter desligado eu mesmo.
Você cortar o fio.
Desligar a energia da casa, sei lá.
Que essa minha nerdice de ficar procurando sobre o filme, porque eu fiquei bem viciada nesse filme mesmo quando eu assisti. É que já faz um tempo, aí não tá tão fresco na minha memória. Mas eu tava buscando, não sei se vocês leram isso, que eu não sei também se é fake news, tá, gente? Tamo aqui jogando verdades e fake news ao mesmo tempo, mas disseram teoricamente, supostamente, a Justine fez aquele diálogo, né, deles dois, que é a cena mais forte e tal, da gravação, como uma resposta ao diálogo do Cenas de um Casamento, daquela briga que eles têm no Cenas de um Casamento, sabe, com o Adam Driver e com a Scarlett Johansson.
Sim, sim.
Diz que é isso. Agora, não busquei a fundo pra ver se realmente isso é verdade, mas se for, é interessante, né? Não sei se vocês ouviram falar.
É interessante mesmo.
É interessante.
Ainda mais que é sempre tipo uma resposta francesa, um filme americano, sei lá.
Exato, bem interessante, né?
E já tem essa coisa aí que eu falei do idioma, sei lá, pode ser uma provocação.
É, exatamente. E a resposta também meio que... A mulher, não adianta, gente, eu sou uma mulher, eu vou sempre ver o lado da mulher. Então, eu acho que também uma resposta pra dar mais voz, não que a... no Cenas de Casamento não tenha, né? Mas também pra dar resposta da mulher e tal, né? É uma resposta, pelo que eu li, é uma resposta às coisas que o personagem personagem do Adam Driver falava. Então, é mais uma resposta feminina, sabe? Da mulher, assim. Como...
Sim, mesmo se não ela for, também... faz sentido o que você tá falando.
Sim, achei interessante. Só uma última curiosidade.
Tá, então já que é curiosidade, umas curiosidades inúteis aí. A música que toca não ia ser aquela música. A música ia ser uma música da Dolly Parton, chamada Jolene, que depois eu tava lendo a letra, e fala sobre uma mulher que tem medo de ser trocada por outra mulher. Porque tem essa coisa do ciúme, né? Que esse é um argumento utilizado, dizendo que ele tinha ciúme demais dela e por isso ele estaria muito desgostoso com a vida, né? Mas aí a autorização do uso da música foi negada e eles tiveram que reescrever os diálogos que faziam menção às músicas, né? À música, né? E mais uma curiosidade que eu vi que eu achei interessante também é que a Sandra Hüller é só a terceira atriz alemã a ser indicada ao Oscar, sendo que a última tinha sido em 1937. Então, assim, quase 90 anos para ter uma nova indicação. E acho que é interessante também a gente comentar da questão do embrólio que teve, né, do filme com o governo francês, né? Porque o filme não foi indicado a melhor filme internacional, meio que como uma retaliação, né, a diretora, né? Não sei se vocês viram isso.
Não, não vi. Inclusive, isso era uma coisa que eu ia falar, que eu acho que, né, por ele estar indicado a melhor filme, ele não tem chance de ganhar de jeito nenhum. E se ele tivesse o melhor filme internacional, talvez ele tivesse mais chance, né? Não sabia disso.
A diretora, ela fez um discurso no Festival de Cannes, que o filme ganhou a Palma de Ouro, se não me engano, e criticou o Macron pela reforma da Previdência. E aí a pessoa lá, uma mulher lá que eu não sei exatamente qual é o nome do cargo, mas é a pessoa que é responsável pelo setor cultural, pelo, não sei se é Ministério da Cultura Francesa, meteu o sarrafo nela, dizendo que ela tinha que ser, praticamente dizendo, ah, você tem que ser grata aí por tudo que o governo fez pelos seus filmes e que não sei o quê. Então, assim, quem é você pra falar mal do governo? Tipo, não vamos indicar o seu filme. E indicou outro filme, porque assim, são os países que enviam, né, o filme que eles querem ser indicados pra concorrer a uma vaga de indicação no prêmio de melhor filme internacional. Então eles enviaram outro filme, que agora eu não sei dizer qual é o outro filme, que não ganhou, que perdeu a vaga, não conseguiu a indicação no melhor filme internacional. E aí que ela foi revirar a volta pra dançambar na cara da governo francês. O filme foi indicado a vários Oscars, inclusive melhor filme.
Bem feito.
Agora eu queria que ganhasse, só pra ela mandar um dedo no meio pro Macron lá no...
Não, minha torcida é pelo Vidas Passadas.
Não, pra mim é Criaturas. Mas sabemos que não vai ser, né? Mas pelo menos se ganhando o roteiro original, eu já fico feliz, que eu acho que é a única coisa que tem chance de ganhar.
Não, o roteiro original é de Vidas Passadas.
Acha?
Não,
o que você quer, né? O que você quer.
É minha torcida.
Entendi.
Eu não acho nada. É só minha torcida.
Você não gostou mesmo.
E o seu? Qual é a sua torcida?
Olha, pra melhor filme... Deixa eu ver aqui, calma aí.
Vidas Passadas, fala, Vidas Passadas.
Pior que eu gostei também de Vidas Passadas, mas eu gostei bastante mesmo. Pô, filme que me faz chorar, eu vou sempre botar aqui. Mas eu acho que, assim, torcida pessoal mesmo, eu queria que fosse o Rejeitado.
Também, gostei muito.
Maravilhoso.
Mas também é outro filme que me fez chorar. Filme que faz chorar sempre tem... Pra mim, assim, outro que eu também chorei muito. Mas é aquilo, assim, pensando assim, eu acho que vai papar muita coisa e vai ser o Oppenheimer mesmo.
Não é, vai ser,
provavelmente, mas...
Pra você, eu gostei do Oppenheimer.
Eu sou hater de Oppenheimer, desculpa aí quem tá ouvindo, entendeu? E quem gosta, porque eu sou hater do Oppenheimer e do Nolan, ou seja, vou angariar vários haters agora, nesse momento. Mas
eu adoro os filmes do Nolan.
De falar a minha verdade.
Eu adoro os filmes do Nolan. E você não vai ver o próximo do filme do Nolan, porque além que você não gosta do filme do Nolan, você é que nem o Diego, você também não gosta de filmes de terror. E ele disse que ele vai fazer um filme de terror agora.
Não tem chance.
Esse aí.
Oppenheimer ainda vi, agora terror não dá, não.
Esse aí deixa pra você.
Ah, só comentar aqui um negócio. Eu achei. Assim que eu cheguei em casa, eu fui procurar a música do filme. E aí, os comentários no YouTube das músicas são as coisas mais hilárias que tem. Meu marido fica tocando essa música lá em cima. A minha entrevista tá arruinada. É melhor eu ir falar com ele. Essa música me lembra de ouvir meus pais discutindo uma vez. Mas não consigo se lembrar se ele estava dentro ou fora de casa. Tocar bem alto realmente me ajuda a suprimir o ressentimento esmagador que sinto em relação à minha esposa bissexual de sucesso. Finalmente encontrei a música perfeita para tocar enquanto cuido do isolamento do meu telhado. Aquece meu coração que tantas pessoas viram a anatomia de uma queda e agora estão ouvindo isso. O cinema não está morto, só precisa de amor. É muito bom essas esses comentários aqui. Aí outra aqui, opinião popular. Mas acho que o propósito do filme era que o mundo descobrisse essa música.
Descobriram.
Realmente. Não.
A versão instrumental, pelo menos, né? Porque a versão original é do 50 Cent, que é um
Sim,
cara que
sim,
fez o maior
sim.
sucesso.
É. As sessões de comentários têm isso, né? Ou são as piores, ou se faz querer acabar ter nenhuma esperança na humanidade, ou são comentários assim que você sai rolando de rir.
Ah, essa aqui, Lívia, essa aqui é pra você. Essa música deveria tocar quando o filme ganhar o Oscar de melhor roteiro
Isso aí.
original.
Concordo.
O 50 Cent entregar o prêmio pra ela.
Ah, imagina.
Perfeito. Ciclo fechado.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assistam aí o Anatomia de uma Queda. É um filme muito, muito bom. É um filme intrigante. Te prende, assim, vai te deixar ali curioso para saber o que que vai acontecer. Talvez não dê a resposta que você espere, mas eu pelo menos achei isso bom, né? O filme tem ótimas atuações aí, destacar a Sandra Miller e o Milo, que é o filho, né?
Cachorro.
E o Snoopy?
E o Snoopy, né? O Snoopy aí também, grande atuação do cachorro. Ele tá na data dessa gravação, ainda tá no cinema, então quando sair ainda vai estar. Tá, então consegue ver no cinema, não tem streaming, mas tem por aí. E vou deixar o espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais. E o seu jabás, vai lá, Lívia.
Não, primeiro eu queria agradecer, né, por vocês terem me chamado para participar, que adorei, me chame mais vezes. Bem, meu nome é Lívia Brasil, eu escrevo para o Vivente Andante, que é uma plataforma cultural, mas também estou lá no meu próprio Instagram, que é Lívia G Brasil, com Z. É Brasil com Z, gente. E também eu sou escritora, então procurem meus livros. E é isso. Muito obrigada. Beijos.
Fala aí o nome dos
Ah,
livros, pô.
tem o Queria Tanto. Coisas Não Ditas e o último, que é o Semitom das Coisas. Todos vocês encontram na internet, é fácil de achar. Se quiserem, também podem falar comigo, que eu mando o último, eu posso mandar com dedicatória. Então, só dá um oi lá no Instagram.
Bom, é isso aí. Eu espero que tenham gostado aí do programa e vejam o filme. É bem interessante. Se você tem preconceito contra filmes de tribunal, vá sem preconceito, porque ele não é o típico filme de tribunal e tem umas cenas bem hilárias e comoventes e inesquecíveis. É isso aí. Eu tô no Instagram, no TikTok, no YouTube. É Luciano Bugarin Filmes, Bugarin. Lanço lá dicas de filmes, dicas de livros, críticas de filme, falo um pouco sobre cinema e educação e também tem alguns filmes próprios lá. Também escrevo no site Vivente Andante aí, que nem a Lívia. E é isso aí, valeu.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e valeu!